Fora da Caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da Caixa.
Bom dia. O que gosto principalmente neste programa é o facto dele me permitir falar abertamente com quem me ouve e poder colocar nele aquilo que sinto em relação a determinados temas, coisas ou pessoas. Hoje vou dar-vos a conhecer a Ana Gonçalves. Desse lado, perguntar-se-ão: mas quem é a Ana Gonçalves? A Ana Gonçalves é uma jovem de 19 anos, natural de Vila Nova de São Bento, que se destaca como a única árbitra de futebol e futsal no quadro do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Futebol de Beja. Conheci a Ana o ano letivo passado, na escola onde leciono. Não é minha aluna, mas cruzamo-nos diariamente nos corredores. Mesmo sem a relação de professora-aluna dentro da sala de aula, dela recebi sempre um cumprimento cordial e um sorriso simpático. Sabendo da sua atividade enquanto árbitra, um dia, depois de uma atividade escolar onde participaram várias turmas, incluindo a dela, perguntei-lhe quando é que estava disponível para vir dar uma entrevista à rádio. Muito pronta como é, logo me respondeu: quando você quiser. E assim foi. Algum tempo depois, cá estava a Ana, à minha frente, a responder às minhas perguntas, muito simpática, sorridente e despachada, embora com alguma timidez. Esta sou eu a descrever a Ana, mas como será que ela se descreve?
Eu sou simpática, alegre, sempre disposta a ajudar o próximo, mas acima de tudo tenho uma personalidade muito forte.
Características que, segundo ela, a ajudam a desempenhar o seu papel de árbitra.
Nós, para sermos árbitros, temos de estar muito confiantes e firmes no que dizemos. Logo, temos de ter uma boa personalidade forte.
Entre escola, casa e jogos, sobra-lhe muito pouco tempo para o lazer, porque tudo na sua vida se resume ao desporto.
Gosto de jogar futebol, fazer desporto e algo tudo relacionado basicamente com o desporto. Nos meus tempos livres, vejo futebol, vejo o Canal 11 principalmente. É só desporto, a minha vida, resumidamente, é só desporto.
A paixão pelo futebol nasce através do pai, Luís Gonçalves, que foi diretor do Alnovense, clube da sua terra. Ana habituou-se desde cedo a andar nos relvados, na companhia do pai. Lembra-se de correr atrás da bola quando ela saía fora das quatro linhas. A paixão foi crescendo e, mais tarde, em conjunto com os colegas de turma, sugeriram a um funcionário da escola, na altura treinador do clube, formar uma equipa para participarem nos jogos municipais. Falou com os pais e assim iniciou a sua carreira como jogadora.
Falei que, na altura, o treinador era um funcionário da escola e disse para eles fazerem conta comigo e disse: pai, vamos ao campo da bola, que é para ir jogar a bola para me inscrever. E foi assim.
Acabou a representar as cores da sua terra, o Futebol Clube Alnovense. Esteve na Seleção Distrital de Futebol Feminino e, por fim, fez uma pré-época no Futebol Clube Castrense, sempre na posição de extremo esquerdo.
Representei primeiramente o Clube Atlético Alnovense durante as camadas jovens até ao juvenil e depois tive uma proposta para ir para o Futebol Clube Castrense Sénior. Na altura era juvenil, tive que fazer um exame médico especial. Acabei só por fazer a pré-época devido a uma lesão e a seleção distrital feminina. Fui várias vezes chamada à seleção.
Afastou-se do futebol enquanto jogadora devido a uma lesão, mas dos tempos em que jogava, há histórias que não esquece.
Enquanto jogadora, tenho uma que, quando joguei no Clube Atlético Alnovense contra o Serpa, um jogo, tínhamos 13 elementos, era titular, e o meu treinador, antes de entrarmos para o campo, disse-me assim: Ana, vai com tudo, não tenhas medo. Eu vi a bola e ia correndo em direção à bola. O meu treinador diz que aparece um jogador da outra equipa e não o vejo, levei-o por a frente, levei falta e cartão amarelo, claro. Só não levei vermelho porque era menina, disse-me o árbitro.
Uma entre algumas histórias que recorda dessa época, mas para já, voltar a pisar o campo como jogadora é algo que não está nos seus planos.
Não, gosto mais de desempenhar o papel de árbitra. Primeiro custou um pouco, mas desde aí nunca mais me vi como jogadora.
Apesar de ser um assunto para já arrumado, Ana não esquece os tempos em que jogava e os comentários que se ouviam nas bancadas.
Quando comecei a jogar futebol, perguntaram várias vezes nas bancadas: aquilo é um rapaz que tem o cabelo grande ou é uma menina? Joga também? Foi complicado na altura, mas como era criança eu não ligava e continuo a não ligar, mas para os meus pais foi muito complicado. Eles reagiram de forma, sinceramente, eu penso que eles reagiram bem, porque eles sabiam que eu estava a fazer aquilo que gostava e que era boa realmente naquilo que fazia.
A decisão de ir tirar o curso de arbitragem acontece quando Ana regressa à escola, depois de ter recuperado da lesão.
Após a recuperação total da lesão, voltei à escola, na altura a Escola Secundária Diogo Gouveia, onde o meu professor de Educação Física, que é neste momento o atual presidente da Associação de Futebol de Beja, colocou um papel que ia haver um curso de árbitros de futebol em Beja. Então eu decidi inscrever-me, sendo que já tinha falado com o Edgar Gaspar sobre a arbitragem, e então foi nesse momento que eu tomei mesmo a decisão de me inscrever.
Uma decisão que até à altura de tomar a iniciativa de se inscrever naquele curso estava, como Ana diz, completamente fora de questão.
Estava mesmo fora de questão. Como é que eu chamava os árbitros nos jogos?
Focada na arbitragem, Ana não esquece que ser jogadora foi um papel importante na sua vida e que foi precisamente depois de um jogo que pela primeira vez se tentou colocar no papel de árbitro.
Ser jogadora foi um papel bastante importante que eu desempenhei ao longo de 3 ou 4 anos como federada, mas ser jogador é outro, não tem nada a ver com o árbitro, e então eu decidi um dia num jogo, pensei, o papel do árbitro não deve ser fácil, então vou tentar ver como é que é o papel do árbitro, para se compreender melhor, pois porque a gente, enquanto jogadores, chamamos tudo aos árbitros, eu falo por mim, eu chamava tudo aos árbitros, levava cartões e aí agora percebo perfeitamente a diferença que existe.
Entre apitar futebol e futsal, Ana não tem dúvidas sobre a sua preferência.
Prefiro arbitrar futebol do que futsal, talvez por tenha jogado, apesar de existir uma diferença entre o futebol e o futsal. Sendo que ambos são desportos coletivos, são desportos realizados no inverno, mas o futebol tem características que o futsal não tem. Temos como, por exemplo, futebol, o campo é maior, o número de jogadores são mais do que no futsal, o campo é ao ar livre, o que significa que, como é um desporto de inverno, possa chover durante o jogo. Já o futsal, o campo é menor, é dentro de um pavilhão desportivo que é realizado o jogo, as equipas são de elementos menores, logo existem aí umas pequenas que se tornam grandes diferenças entre o futebol e o futsal.
Um percurso que iniciou há pouco mais de um ano, mas que, segundo Ana, tem sido um percurso bonito.
O meu percurso começou bem, é um percurso bonito. Podia ser melhor ainda se fôssemos mais árbitras no distrito.
Apesar de estar inserida no meio só de homens, Ana diz nunca se ter sentido discriminada por parte de nenhum dos colegas.
Posso dizer que fui bem recebida por os meus colegas, tanto de equipa, árbitros, como elementos da Associação de Futebol de Beja. Nunca tiveram nenhuma atitude nem nenhum comportamento desagradável comigo. Sinto-me bem com os meus colegas de equipa da arbitragem, pois ali não existe desigualdade. Somos todos árbitros, somos todos iguais. Somos todos seres humanos, cada um com as suas características que os define.
Foi recebida de braços abertos pelos colegas, mas infelizmente sente que na nossa sociedade ainda existem muitos preconceitos, principalmente em meios mais pequenos.
Nas aldeias, nos meios rurais, existe, sem dúvida. Por causa da desigualdade de género, é uma das principais causas. Futebol é para homens. Futebol é para homens.
Preconceitos que sentiu enquanto jogadora e mais tarde, na primeira vez que pisa o relvado da sua terra para ajuizar uma partida e é confrontada pelo seu desempenho em campo.
Jogaste com a gente e agora esta é rigorosa. E disse sim, é o meu trabalho. Jogo é jogo, fora de jogo é fora de jogo.
Agora, esse preconceito parece já ter sido ultrapassado, mas no início Ana ainda ouviu algumas coisas desagradáveis, mas que sempre ignorou.
És a única árbitra do distrito, não tens vergonha. Daí com os árbitros, eu disse, eu faço a minha vida, você preocupe-se com a sua. Que isso passa-me completamente ao lado, porque eu faço aquilo que eu gosto.
E por fazer aquilo que gosta, é que trabalha diariamente para mudar mentalidades.
Digo às minhas amigas e às pessoas que conheço e que vejo que, por exemplo, eu tenho várias colegas que jogaram comigo e disse, e agora não querem jogar. E eu digo, vai tirar o curso de arbitragem, o futebol feminino está a crescer e a arbitragem também. Nós somos capazes de mudar isto. Se todos contribuímos, torna-se tudo mais fácil.
Voltando atrás, Ana recorda o primeiro dia que entrou em campo com um papel diferente daquele que estava habituada.
O primeiro jogo que eu tive foi de assistente, foi o Serpa Despertar, em Serpa, foi de assistente número 2, dia 2 de fevereiro. Entrei para o campo pensando que ia dar o meu melhor e saí de consciência tranquila.
Um mês depois, assume pela primeira vez o papel de árbitra principal e não esconde que sentiu algum nervosismo.
Quando senti mais foi o meu primeiro jogo sozinha, árbitra principal. Em Moura, foi o futebol de 7, sozinha mesmo em campo.
Desse dia, relembra um comentário em particular.
Então o árbitro hoje não vem? Ela é tão pequenina ao pé deles. Isto é uma miúda que anda aí, não é, árbitra?
Sobre as críticas que vêm das bancadas, Ana diz não as ouvir e mostra-nos que desempenha o seu papel com confiança.
As das bancadas não as ouço. Isso, a gente está super concentrados naquilo que estamos a fazer, eu não ouço nada. Dos jogadores não admito falta de educação e indisciplina. Não tenho receio de mostrar cartões. Sejam eles vermelhos, amarelos ou branco até.
À pergunta se há jogos mais difíceis de apitar do que outros, Ana não tem dúvidas.
Eu acho que cada jogo é um desafio. E temos de saber. Nós, antes de irmos para os jogos, estudamos as equipas. Para saber as estratégias e os jogadores que cada equipa tem. Para estarmos mais ou menos preparados para o que aí vem.
E quando entra em campo, qual será o seu pensamento?
Quando entro em campo, penso sempre. Vou dar o meu melhor. Este faz de conta que este é um grande jogo para uma grande final. E quando saio de campo, penso sempre assim. Minha parte está feita, saio de consciência tranquila.
Além disso, diz que nunca se arrependeu de uma decisão que tenha tomado.
Nunca me arrependi de nenhuma decisão que tomei dentro de campo, pois quando tomo qualquer decisão é com certeza da forma que vou agir e como devo agir. Faço sempre o meu trabalho da melhor forma possível e mais correta.
E como se preparará a Ana para os jogos?
Antes desta pandemia do Covid, havia aos centros de treino. À terça e à quinta, aqui em Beja. Agora, vou treinar sozinha. Todos os dias. Faço corrida, resistência e movimentos. Sexta, se tiver jogo no sábado, não faço nada. Preparo só o saco, vejo se está tudo em ordem, papéis, tudo. Deito-me mais cedo e tenho cuidado com a alimentação.
Ana gosta de ver jogos na televisão, no Canal 11 principalmente. Este é um dos poucos hobbies que tem, até porque no dia-a-dia não tem muito tempo para outras atividades. Gosta de ver homens e mulheres a jogar e presta atenção à atuação dos árbitros e das árbitras. No que diz respeito à arbitragem feminina, há alguém que tem como referência.
Tenho uma principal referência na arbitragem, é a Sandra Bastos, pois é uma árbitra que trabalha no duro, com paixão, sacrifício, dedicação, disciplina, confiança, superação, compromisso, coragem, de forma a conseguir atingir os seus objetivos. No seu desempenho, o que eu mais gosto é da sua postura em campo. E ela tem uma ligação comigo, podemos dizer assim, nós não se conhecemos pessoalmente, mas falamos muito sobre a arbitragem e ela tem sido um grande apoio também para mim. Identifico-me com ela, sim, em alguns aspectos, apesar de dentro de campo e fora de campo tentar ser sempre eu mesma.
Já na arbitragem masculina, é um alentejano que merece o seu destaque.
A arbitragem masculina tem como referência a Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora. Nos estágios é quem nos dá praticamente sessões e muitas informações táticas, muitas estratégias. Está sempre presente.
Às jovens e às mulheres que gostam desta prática, Ana deixa um conselho.
Algumas, quando me veem na rua, aí crianças com 12, 13 anos, ah, eu gostava de ser como tu, árbitra, e diga, então vai tirar o curso a partir dos 14 anos, podes ir. Nunca te arrependas. Nunca deixem de fazer aquilo que gostam, por bocas, que é mesmo assim, porque, apesar de no meio urbano não se notar tanto, mas no meio rural existe muito. E continuem sempre a dar o máximo para que o futebol feminino e a arbitragem feminina continuem a crescer.
No entanto, lembra também que é preciso ter uma personalidade forte em campo para assumir o comando de um jogo.
Apesar de não pensem que ser árbitro é um papel fácil, que não é. É um papel difícil. Cá está, tem que se ter uma personalidade muito forte. Senão, atrás das bocas, mesmo durante o jogo, pode descambar tudo.
Aliada ao futebol, Ana junta os estudos. Frequenta o 10º ano do curso de Técnico de Apoio Psicossocial na Delegação de Beja da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça. Sobre a forma como concilia estudos e arbitragem, Ana diz que tem sido fácil.
Tem sido fácil conciliar a arbitragem com a escola, como eu costumo dizer. Quando nós fazemos o que gostamos e sentimos bem, conseguimos conciliar tudo e arranjar tempo para tudo o que queremos. O curso de TAP foi o curso que mais me chamou a atenção, visto que devido à lesão tive de desistir do curso de desporto. Este foi o que me chamou mais a atenção, como já disse, pois porque tem uma grande diversidade de público-alvo.
Para o futuro, Ana tem bem delineado o que pretende fazer. Vai acabar o 12º ano, mas apesar de gostar do curso que frequenta, não quer seguir esta área. Quer concorrer às forças de ordem e, claro, ser árbitra profissional.
Apesar de gostar do curso que estou a tirar, quando terminar o 12º ano, gostava de concorrer às forças de ordem, porque me chama a atenção e é algo que eu gosto muito, Pois desde muito pequena que digo que eu quero e vou concorrer às forças de ordem. Tenho uma prima minha na Força Aérea neste momento. E claro que gostava de ser muito árbitra profissional, mas até lá sei que tenho muitos degraus a subir. Mas não vou baixar os braços, não vou desistir.
Um sonho que certamente vai realizar, porque apesar da sua ainda curta carreira, Ana já se destaca neste meio.
No Encontro Nacional de Árbitros Jovens 2019, fiquei em terceira classificada na minha categoria, onde tive o convite de estar presente na final da Supertaça de Futebol Feminino 2020. Ainda não se realizou devido à pandemia.
O que esperará ela desse dia?
Espero, vai ser um dia, digamos assim, inesquecível, pois estar num patamar desses não é... Temos que lutar bastante para chegarmos lá.
A jovem árbitra aguarda agora que esta pandemia passe depressa para que tudo possa voltar à normalidade, pois neste momento tudo é mais difícil. Os jogos são adiados e muitas vezes cancelados.
Nós recebemos a nomeação à quarta-feira, ou à quinta recebemos a nomeação com o jogo que vamos. E se for preciso, agora com isto da pandemia, recebemos a nomeação e depois na sexta-feira ligam-nos ou mandam-nos um e-mail a desmarcar o jogo, derivado à pandemia.
E como será que a Ana se vê daqui a alguns anos?
Daqui a uns anos via-me como a Sandra Bastos, árbitra internacional. Era um grande sonho.
Filha única, Ana sempre foi muito próxima dos pais. Na vida de árbitra, diz que a maior dificuldade é o facto da família acabar por sofrer um pouco com a sua ausência.
Em parte relacionando mesmo com a arbitragem, não. Agora, não se podemos esquecer que a arbitragem do distrital é durante o fim de semana. Logo, a família aí vai sofrer um pouco, porque a gente ao fim de semana chega a ter 4 e 5 jogos no mesmo fim de semana. Logo, se eu, por exemplo, só vou a casa ao fim de semana, quando vou, que tenho esses jogos, mal estou em casa, né? E a família aí sofre um pouco, sim. Ao início custou-lhes, mas agora, como já se habituaram, já não estranham a minha ausência durante o fim de semana.
Os pais apoiam-na a 100% e estão presentes em todos os jogos, mas Ana sabe que esta sua decisão de se tornar árbitra não foi fácil para eles.
O apoio dos meus pais tem sido fundamental, pois sem eles teria sido tudo mais difícil. Foi uma decisão um pouco complicada para eles, mesmo hoje em dia, quando eles vão ver os jogos, ser pai ou familiar na bancada, ouvir todas as bocas não é fácil. E eles têm que ter um grande estômago para ouvir isso. Por vezes, quando eles vão ver os meus jogos, ouvem palavras menos boas, apesar da minha mãe ouvir e não se conseguir calar. O meu pai ouve, mas não diz nada.
Quem conversa com a Ana rapidamente percebe que a família é o seu pilar. Hoje, à semelhança do que acontece em dias de jogo, é da mãe, Carmo, e do pai, Luís, que se faz acompanhar. Carmo e Luís Gonçalves não escondem o orgulho que têm na filha. Aplaudem as suas conquistas de pé, apoiam-na e têm-lhe dado asas para voar. À minha frente tenho um pai e uma mãe, emocionados com o percurso e com as conquistas da filha. O pai tem uma lagriminha no olho e é a mãe que avança para a conversa e nos conta como tudo começou.
Ela, para já desde pequenina, para comer, foi sempre a poder de jogar futebol. O pai a jogar a bola com ela e a dar uma colherada agora, outra colherada logo para ela comer. Então o pai pertenceu sempre ao Clube Atlético Aldenovense, daí talvez ela tivesse um bocadinho a tendência para seguir o caminho do futebol. Andava sempre lá metida nos relevados, lá no campo, quando era pelado não, já era relevado quando ela nasceu. Entretanto, andava sempre lá a apanhar as bolas, andava sempre a correr de um lado para o outro, depois, pronto, quis ir jogar futebol, a gente apoiámo-la sempre. Jogou na equipa lá em Vila Nova com os miúdos, uma equipa que era só mesmo de meninos, masculina, depois era ela a única menina. Mas sempre apoiada por a família, sempre, os amigos também, sempre a apoiaram. Depois, entretanto, ainda jogou em Beja, na associação, jogou no Castrense também, e depois daí, pronto, desligou e surgiu a oportunidade de ir tirar o curso de arbitragem. Mãe, quero ir tirar o curso de arbitragem. É assim, amiga, se queres, vai. Gostas? Gosto. Então, olha, vais fazer o curso de arbitragem, vais ver qual é a posição mais fácil, se é jogadora ou se é arbitragem, se és árbitra. Então, foi tirar o curso. Uma coisa que ela, tirou com o pé às costas, nunca disse-me as notas que tirava, nunca me falou acerca das formações. Olha, mãe, passei. Passaste? Sim, tem que tal nota. Bem, nada mais. Ao ponto da diretora da residência me dizer, telefonar-me para casa, a dar-me os parabéns por a classificação que ela tinha nas provas finais. Nunca foi uma criança que fosse bem classificada e desse a ver. Sempre muito reservada. A diretora ligou-me, então, a mãe babada, como está? Tudo bem, parabéns, parabéns. Parabéns de quê, doutora? Então, da classificação da Ana nos cursos de arbitragem. Eu só sei que ela passou, não sei nada mais. Então, isso é assim, a sua filha nas duas turmas foi das melhores alunas. Por isso, só está aí, parabéns. Muito obrigada, olha, peço desculpa, mas eu não tinha esse conhecimento.
Sobre não estarem muito tempo com a filha, como a própria Ana há pouco referiu, Carmo admite que lhes custa um pouco, mas sabem que ela está a fazer o que gosta.
É um bocadinho custo, um bocadinho. A gente fica um bocadinho assim triste, mas é o que ela gosta. A gente sabe que ela um dia mais tarde vai ter que sair do pé de nós, né? O que saiu já bastante cedo para vir para Beja, a levar as semanas inteiras em Beja, com 15 anos.
Uma ausência que acabam por colmatar com a ida aos jogos e aos treinos para ver e apoiar a filha.
Sim, sempre, sempre. Nós estamos com ela. Pronto, agora neste preciso momento ela vai todos os dias para casa. Mas quando estava em Beja, na residencial, nós estávamos e estávamos. Porque de manhã a Ana telefonava, falávamos de manhã antes de ir para a escola, à hora do almoço telefonava, estávamos sempre em contacto. Pronto, só não estávamos mesmo no período de aulas. Ou seja, era muito bom, porque a gente estava sempre acima do acontecimento, certo? A nível de fins de semana, é assim, ela tem futsal à sexta à noite, alguns dias, não sempre. À sexta-feira à noite eu vou com ela ver, outras vezes vou levá-la e fico para ver os jogos. Ao sábado é trabalho, porque trabalho numa panificadora, trabalho até à hora do almoço, quando ela tem jogos de tarde. Chego a casa, maior parte das vezes nem almoço, passo uma chuveirada e pego no carro e lá vai ela, atrás da menina.
E como será que reagem os pais ao ouvir aquilo que é dito nas bancadas?
Calado. Sempre calado.
O pai está sempre calado. Não, às vezes. Às vezes dá vontade, mas...
Mas consegue.
Mas consigo, como foram muitos anos de futebol, isso é muito... Consigo-me aguentar. A mãe não. Às vezes já tem respondido assim, é de cala-te.
É assim, a mãe não tem respondido. A mãe, houve um jogo de futsal em Moura, que estava ali um publiczinho e estava ali a criticar os árbitros sem motivos nem razões. Pronto, somos sinceros, né, com isto nem aquilo. E entretanto começaram a chamar-lhe nomes e tudo e mais alguma coisa, o que possa imaginar. Eu, muito educadamente, deixei o jogo acabar, e quando o senhor que estava a largar esses palavrões todos passou, chamei-o. Digo, olha, faça lá favor, é preciso falar com si. Diga, minha senhora, ouça, é assim, a gente tem que saber ver, ouvir e calar, certo? É assim, não temos que chamar nomes às pessoas, porque é assim, nós não gostávamos que nos chamassem nomes a nós. Você gostava que chamasse nomes ao senhor? Não gostava, por isso não tem que estar chamando nomes a ninguém, não é? E então o senhor disse aqui assim, tem que ser da equipa da Vidigueira. E eu disse, não sou mãe da árbitra, da senhora que está na mesa. E o senhor deu volta e já não me deu resposta.
Sobre o sonho de Ana em seguir a arbitragem, os pais apoiam-na, como sempre, a 100%.
Se é a carreira que ela gosta, a gente só tem que dar apoio. Vendo também este lado, que a nível de distrito, que é única, vendo que é única, ainda mais emocionados ficamos, né? E vendo que ela que está a ser, pronto, está a progredir, só temos que apoiar, mais nada. Ela dizia que gostava de carreira militar e arbitragem, não sei o quê. Pronto, ela é que sabe, a vida é dela, ela é maior, só tem que seguir o que ela acha que deve fazer. Por nós, está sempre apoiada.
Um apoio que Ana reconhece, que a deixa muito feliz e lhe dá força para seguir este sonho.
Gostava de seguir este caminho. Eu trabalho no duro com paixão, sacrifício, dedicação, disciplina, confiança, superação, compromisso e coragem, de forma a conseguir atingir sempre os meus objetivos que eu imponho a mim mesma, mas sempre de forma a ser eu mesma dentro e fora de campo e de forma a ir a mais além.
E assim é a Ana, uma jovem doce, reservada, diria um pouco tímida, mas ao mesmo tempo forte, cheia de personalidade, confiante no futuro, com uma enorme vontade de mostrar o que vale e vencer, e com um amor infinito pelos pais, pela sua família, uma família com quem sabe que pode sempre contar e que tive o prazer de conhecer. Que a Ana seja um exemplo para muitas jovens, que esta família seja um exemplo para muitas famílias. Não nos deixemos vencer pelo medo e pelos preconceitos que, infelizmente, ainda existem na nossa sociedade. Que, como a Ana, tenhamos a coragem e a capacidade de lutar pelo que queremos e sonhamos. Memorizem este nome, Ana Gonçalves, pois ainda vamos ouvir falar muito dela.
Ser árbitra. Ser árbitra é ser livre. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama. É abraçar-se, entregar, sonhar. É ter a capacidade de ser responsável pelos erros. É de admitir a coragem de um profissional. Ser árbitra é dizer a verdade. Ser atento e perspicaz. É desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Ser árbitra é viver, é ser livre, é saber dar valor às coisas mais simples. Ser árbitra não é ser a culpada. É saber resolver conflitos no meio de tanta emoção. Ser árbitra é ser justa. Ser árbitra é a minha vida.
Obrigada, Ana.
Fora da caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da caixa.